Aqui no CCLA nós temos companheiros e militantes que estão em várias frentes de atuação de base, né? De sindicatos, de povos indígenas, de frente cultural, de capoeira, de música underground, né? Eu particularmente estou um pouco mais articulado com os povos indígenas lá do Baixo Tapajós, que é lá em Santarém, quase, no oeste do Pará, quase estado do Amazonas. E lá a gente tem contribuído mais em processos de autodemarcação ou demarcação autônoma, que é o seguinte. O órgão indigenista do Estado brasileiro, a FUNAI, a Fundação dos Povos Indígenas, deveria demarcar todas as terras indígenas, mas por vários motivos que a gente sabe, ele não faz isso. Então, os povos ameaçados por agronegócio, por megamineração, por especulação imobiliária, por turismo predatório, eles acabam fazendo a própria demarcação do seu território, criando os próprios mapas, a própria cartografia, com apoio de pessoas ligadas ao direito, juristas populares, professores universitários, organizações como a Comissão Pastoral da Terra, entre outras. Então, lá em Santarém, nós temos três autodemarcações territoriais: Munduruku, Tupinambá e a última, que a gente colaborou mais diretamente, os Borariz. Qual é a inserção do anarquismo nisso? Primeiramente, a inserção do anarquismo ou dos anarquistas é estar presente nas lutas, se fazer presentes. No momento, no coletivo que eu faço parte, nós não temos nenhum indígena integrando, mas nós somos muito conhecidos de várias organizações, como é o Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, que reúne 14 povos lá dessa região do Baixo Amazonas. Então, a presidência do Conselho Indígena, a vice-presidência do Conselho Indígena, entre outras pessoas, conhecem nossas bandeiras vermelhas e pretas, sempre estão junto às marchas, aos bloqueios, eventualmente às audiências públicas e também nos processos de autodemarcação junto aos territórios. Então, nossa estratégia, enquanto anarquistas mais articulados aos povos indígenas, é estar presente nas lutas e quando tivermos voz, quando tivermos a oportunidade, com confiança na luta que a gente constrói com eles, poder de alguma maneira influenciar sempre no sentido da ação direta, da construção de autonomia e de romper com a ilusão do Estado, né? Que o Estado, como disse um ex-aluno meu que é indígena Arapiun, segundo ele, o Estado é nosso inimigo. Então, a partir dessa perspectiva, sempre manter uma desconfiança com o Estado e sempre tentar construir a própria autonomia, a própria cartografia, o próprio circuito econômico, o próprio roçado, as próprias retomadas. Então, nosso papel contra anarquistas tem sido mais ou menos nesse sentido de influenciar, no sentido de caminho de autonomia, de autodemarcação e outros processos.
Bem, Francisco, só complementando um pouco, né? Como o Rafa colocou aqui, há diversas frentes que a gente atua, né? Como sujeitos sociais que nós somos, né? Ou seja, esse processo de desqualificação, que muitas das vezes vem da direita, mas também que é reproduzido por setores da esquerda, especialmente setores da esquerda institucional, que colocam esse anarquismo como se fosse, né, algo extraterreno, que não tem organização, que serve só para levar o caos. Nós repudiamos esse tipo né, de leitura, até mesmo porque nós atuamos para implementar, para fazer valer, por exemplo, alguns princípios que são muito caros, junto ao movimento dos trabalhadores, que tem, no final das contas, 150 anos de participação do anarquismo, né? Então, autogestão, solidariedade, participação, apoio mútuo, ação direta, né? São princípios caros para a gente, que são princípios que foram forjados na luta da classe trabalhadora, com participação direta dos anarquistas, especialmente os que atuavam no movimento sindical, né? E que para isso, né, instrumentos como greve geral, instrumentos como boicote, a sabotagem, sempre foram instrumentos da classe trabalhadora que serviram para garantir conquistas de direitos que hoje uma boa parte da classe trabalhadora no mundo goza. 8 horas diárias de trabalho, né? Enfim, uma série de direitos a férias remuneradas, né? Enfim, um conjunto de direitos que foram conquistados através desses métodos que os próprios anarquistas trouxeram. E também é bom dizer que esses métodos não ficaram no final do século XIX e início do século XX. Eles estão atuais na América Latina, né? Nós temos aí, né, um sindicalismo revolucionário, nós temos quilombolas, nós temos indígenas fazendo ação direta, fazendo autodemarcação, fazendo autogovernança, né? Temos experiências de gestão do espaço urbano, né, em que o centro comunitário é a centralidade do processo organizativo da comunidade. Então, são todos princípios libertários que são implementados no cotidiano, né, muitas das vezes colocados pelos próprios anarquistas, só que a gente não precisa ficar com o rótulo na cabeça e dizer assim, olha, eu sou anarquista, né? Porque eu acho que o grande elemento que conduz à ação revolucionária é a ação, não exatamente ficar falando sobre, né? E, ao mesmo tempo, não falar sobre o povo, mas falar com o povo, porque nós somos esse povo, né? Nós somos indígenas, nós somos quilombolas, nós somos trabalhador, nós somos estudantes e, portanto, vamos atuar como esses sujeitos explorados e oprimidos e levando os princípios, né, para essas diversas frentes que a gente atua, né? Então, acho que o anarquismo, os anarquismos, como queiro, tem muito a contribuir ainda com os movimentos, inclusive na dimensão ambiental, nas alternativas, né, a uma sociedade futura em que a gente consiga aí, no final das contas, o apoio mútuo, o bem viver, a solidariedade como um componente importante para a sobrevivência do ambiente em que a gente vive, né? É isso.
Muito obrigada.
Temos que tirar uma foto. Consegue tirar uma foto da gente para registrar?